Sexta-feira, né? Tema meio ambiente em alta. Vamos falar do tema que dominou a semana, né? As mortes do indigenista Bruno e do jornalista Don Phillips, o jornalista britânico que tem repercutido muito no Brasil e no exterior. Longe de constituírem uma exceção, essas mortes mostram como operam as quadrilhas que utilizam os recursos naturais em benefício próprio, sem qualquer tipo de autorização oficial ou preocupação ambiental. Muitas vezes, isso é feito em cooperação estreita com narcotraficantes que impõem a sua própria lei e matam todos aqueles que julgam ser um obstáculo às suas operações. Então, estamos diante de um problema muito sério de segurança. E nós vamos avaliar, discutir um pouquinho melhor estas questões. Estou em contato com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Bom, esse assunto dominou a semana, não é? E teve grande repercussão aqui no Brasil, mas fora também, internacionalmente. Como é que o professor vê essa situação, especialmente relacionada à questão da segurança nessas áreas? Está totalmente comprometida, não é? Inclusive, não é de hoje que a União dos Povos Indígenas vem denunciando e pedindo a presença do Estado e das forças de segurança na região.
Bom, Roxane, como você bem colocou na abertura, esse é um exemplo do que vem acontecendo sistematicamente na Amazônia. Esse caso chama mais a atenção internacional por envolver um jornalista britânico, mas é fato recorrente esse na Amazônia, onde ativistas são executados por grileiros, madeireiros, garimpeiros, pescadores ilegais, que enxergam na atividade desses ativistas um problema, um obstáculo para a consecução dos seus projetos pessoais, ou seja, de se apropriar dos bens da União, sem qualquer tipo de autorização, sem qualquer tipo de pagamento. Isso não reverte um único centavo para o Tesouro Nacional. E é uma prática sistemática que vem acontecendo já há muitos, muitos anos. Isso mostra que a segurança na Amazônia, de maneira geral, ela está seriamente comprometida. Nós já alertamos para esse fato aqui no Jornal da USP, onde nós colocávamos que, muitas vezes, o governo federal vem com aquele discurso, né, da ameaça, da internacionalização da Amazônia, fato que nunca ocorreu, nada disso foi discutido em qualquer fórum patrocinado, organizado pela ONU, e quando a grande ameaça, ela está na fronteira por conta da ação de narcotraficantes e também no interior por conta da ação de grupos organizados, fortemente armados, que grilam terras, né, se apropriam de terras da União, sem qualquer tipo de autorização, sem qualquer tipo de ressarcimento aos cofres do Tesouro Nacional, e também exploram ilegalmente a madeira. Recentemente, a Polícia Federal identificou uma rede, né, de, entre aspas, legalização dessa madeira para que ela possa ser exportada. E é claro que tudo isso não seria feito simplesmente com a ação de grupos de madeireiros ilegais. Isso precisa, obviamente, contar com o suporte de uma rede de corrupção que dê conta da burocracia necessária. A Polícia Federal bem caracterizou isso recentemente. E esses grupos, eles se apropriam de terras. O caso do garimpo também, com invasão de terras indígenas, eles se apropriam de terras e impõem a própria lei. Ou seja, na prática, eu já fiz essa comparação aqui na coluna, na prática eles utilizam um modus operandi muito parecido com o que usaram os narcotraficantes na Colômbia e hoje utilizam no México. Ou seja, se apropriam de grandes áreas, impõem a própria lei. A polícia muitas vezes tem dificuldades de entrar nessas áreas. A diferença é que, no caso da Colômbia, no caso do México, o produto final tem a sua comercialização proibida, são as drogas. E no caso brasileiro, né, a madeira, o ouro, a pesca, a caça, Há uma tentativa de regularizar isso, né, obviamente, usando essa rede de corrupção para facilitar o comércio. Então, nós temos um sério problema de segurança nacional dentro da Amazônia, também nas áreas fronteiriças, e agora ficou caracterizado, né, fica caracterizado a partir dessa investigação que a Polícia Federal vem conduzindo para determinar toda a rede de comando aí na morte do Bruno e do Dudon. Fica caracterizado a ação de narcotraficantes na região da fronteira que se associam a esses grupos. Então, nós temos um comprometimento da nossa segurança, porque áreas públicas são dominadas por esses grupos que acabam impondo a própria lei e decretando a morte daqueles que eles não consideram, ou aqueles que eles consideram ser um obstáculo às suas operações.
Bom, a gente se pergunta qual seria a solução e se tem uma solução possível, quer dizer, tem como reverter esse quadro? A gente tem visto, né, o desmonte do próprio INCRA, das forças de segurança no local, enfim, mas a gente se pergunta se tem saída para isso, se tem como reverter.
Não, com certeza tem, Roxane, porque basta voltar à fiscalização que existia há alguns anos, onde, por exemplo, no caso do Ibama, os fiscais do Ibama eram acompanhados por agentes da Polícia Federal que garantiam a sua segurança. Então, basta voltar a esse tipo de fiscalização. Seria de fundamental importância que as Forças Armadas se envolvessem mais na identificação, né, e na tentativa de entendimento melhor do que se passa nessas regiões, ou seja, é possível, a partir de um esforço conjunto, né, da fiscalização, que precisa, né, voltar a níveis anteriores. É muito importante lembrar, Roxane, que nós chegamos a comentar aqui na Rádio USP a respeito dos problemas que o Ibama estava enfrentando já no governo anterior, né, do Michel Temer, onde ele tinha a possibilidade, ele estava operando com metade do efetivo possível. Por lei, ele tinha a possibilidade de contratar um determinado número de fiscais, mas vinha operando pouco acima de 50% desse valor por falta de dotação orçamentária. E esse número, né, que já vinha, essa quantidade de fiscais que vinham prestando um serviço extremamente relevante, isso foi desmontado, ou seja, o Ibama, ele foi completamente desmontado, outras estruturas, né, de controle, de acompanhamento, como é o caso da FUNAI também, foram desmontadas. Então é necessário, né, e para isso precisa vontade política efetiva, que a fiscalização ela volte a patamares anteriores, que a Polícia Federal continue atuando, né, no acompanhamento dessa fiscalização, e também que esse trabalho de inteligência da Polícia Federal, que identifica essas redes, né, de corrupção que tentam legalizar, entre aspas, produtos obtidos ilegalmente, né, dentro da floresta, que essa rede também ela funcione, porque é muito importante seguir o dinheiro, porque é o dinheiro que financia todas essas operações. Então, a situação ela é grave, mas é possível reverter, desde que haja vontade política efetiva e se encare a Amazônia de uma maneira completamente diferente daquela que vem sendo utilizada. Ou seja, nós temos uma possibilidade de uma bioeconomia, desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de produtos químicos para a saúde a partir, né, de plantas ali da floresta, e tudo isso acaba sendo desconsiderado porque há uma persistência num modelo econômico de simplesmente exploração, de extração de recursos naturais, modelo esse que foi adotado em grande parte do Brasil colônia e não resultou em nenhum tipo de desenvolvimento de qualidade para o Brasil.
Vamos continuar acompanhando, né, esse tema. Professor Pedro Luiz Costes, com a gente aqui sempre às sextas-feiras, ele é professor da ECA e do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais em nosso portal, claro, a gente publica jornal.usp.br/atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, você encontra, ou ainda no canal no YouTube, o ambiente é o nosso meio. Professor Pedro, muito obrigada e até a próxima semana.
Até a próxima semana, um abraço a todos.